A Rádio Tabajara AM está apresentando Espaço Experimental, programa do Laboratório de Rádio Jornalismo do curso de Comunicação Social da UFPB.
Neste painel, está sendo discutida a forma como a violência vem sendo exposta na mídia e os efeitos dessa exposição. Nossos convidados são o professor Luiz Antônio Mouzinho, do Departamento de Comunicação da UFPB, a professora e psicóloga clínica Eugênia Krutzen, do Departamento de Psicologia da UFPB, o professor Giuseppe Tosi e a professora Nazaré Zenaide, do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da UFPB, e o major Eduardo Santos, da Polícia Militar da Paraíba. Então agora, neste bloco, nós abrimos espaço às considerações finais dos nossos convidados. Giuseppe Tosi.
Então, não poderia deixar de falar aqui de um tema que a professora Nazaré abordou, que é fundamental para a nossa discussão e que investe, sobretudo, o rádio, a televisão e o rádio, que é como são associados, a que é associado a ideia de direitos humanos no Brasil, que é um fenômeno, acho que deve existir em outros países, mas absurdo aqui no Brasil. Quer dizer, quando os locutores enfrentam direitos humanos, sobretudo certos locutores, certos programas, vocês conhecem mais do que eu, a própria televisão, o tema direitos humanos é associado imediatamente ao conceito de bandido. Os direitos humanos são os defensores dos bandidos. E somos reprimidos violentamente, somos jogados assim para a execração pública, como se responsáveis, no fundo. É como um cabo expiatório, de certa maneira, alguém precisa ser responsável pela violência, ou o pessoal dos direitos humanos que defende os bandidos. Então, acho que esse é um fenômeno que, não sei como, deveríamos trabalhar, pessoal especialista em comunicação, porque é evidente que, como diz a professora Nazaré, o tema de direitos humanos deve ser associado imediatamente ao direito à cidadania, ao bem-estar social, até à felicidade, a uma vida mais digna, como é na maior parte dos países do mundo. Então, esse estigma que foi lançado sobre direitos humanos é um fator que é difícil de retirar. A primeira coisa que nós temos que fazer quando vamos fazer curso para os policiais, ou quando vamos para um bairro de periferia, ou qualquer âmbito, a primeira pergunta a ser respondida é essa questão. E associado a isso, há uma ação de certos mídias, talvez o professor disse que melhoraram ultimamente, mas de certa mídia que, em lugar de diminuir o ciclo vicioso da violência, vai acelerar o ciclo vicioso, quer dizer, incitar ainda mais ao ódio, à revanche, à violência, de todas as maneiras, e que isso tem um fator. Porque a violência existe, mas a simbolização da violência, o imaginário coletivo, essa maneira com que repercute, vai aumentar isso, a sensação de impotência, de violência, e alimentar esse ciclo vicioso. Esse que é um problema que a mídia e vocês que trabalham nesse âmbito, nós todos deveríamos tomar em consideração.
Nazaré Zenaide.
Bom, eu gostaria de destacar a mídia, o papel de controle social da mídia, que eu acho que é um dos aspectos construtivos da mídia, porque, por exemplo, a cobertura de certas situações que, se a mídia não tivesse, a sociedade não desconheceria. Então, nós podíamos dar vários exemplos, né? Eu mesmo tive um caso em que a mídia foi comigo numa situação de desapropriação de área na área indígena, e foi graças à mídia junto de mim que um capanga lá, por exemplo, não me pegou. Então, a mídia estava lá cobrindo, acompanhando todo o processo, e ainda mais a gente enfrenta situações que, justamente, a questão agrária, a questão indígena, é lugar que ninguém vai lá. São pessoas tão, tão excluídas da sociedade que essas coisas. Então, a mídia nesse momento é fundamental, porque ela cobra, ela acompanha, ela exerce o papel de controle social. Então, isso é importante. E ela dá visibilidade a coisas que, se não fosse ela, nem a sociedade ficaria invisíveis. Né? Então, esse é o aspecto que eu gostaria de destacar. Outra questão, o risco é a questão, e a crítica que a gente muitas vezes faz, é quando ela incentiva a construção da subjetividade de medo, em que deixa as pessoas trancafiadas, que faz com que as pessoas prefiram pagar a guarda privada de segurança pública, todo mundo pagando aí nos bairros, porque tem medo dos próprios empresas de segurança privada, mas prefere pagar do que ser refém das empresas de segurança privada, do que, não é? E o pior é quando ela começa a criminalizar certos grupos sociais. Então, nesse momento aí, eu acho que ela começa, então, a inverter o papel dela do ponto de vista no Estado Democrático de Direito, né? Porque a mídia no Estado Democrático de Direito, ela tem um papel de construir uma cultura, né, de direitos. E para finalizar, eu gosto de enfatizar a necessidade de profissionalizar o trabalho da mídia. A mídia precisa de profissionais de comunicação, com formação, que possa exercer, de fato, uma prática profissionalizante. Não dá para a prática da comunicação ser exercida de forma por preconceitos, por achismo, por falta de estudos, por falta de ciência, por falta de fundamentos de pesquisa. Pessoas que estão fazendo papel de um profissional de comunicação totalmente despreparada, utilizando de fundamentação totalmente ultrapassada e, com isso, gerando problemas sérios para a sociedade. É uma concessão pública que precisa ter profissionais. Não dá para brincar com a mídia. A mídia é concessão pública no contexto democrático. Precisamos discutir concessão, critério de concessão dessas rádios, dessas TVs, desses jornais.
Major Eduardo Santos.
Eu concordo plenamente aqui com o que foi dito pela professora Nazaré. E só acrescentando o seguinte, que infelizmente no nosso Brasil, grande parte da mídia ela é associada ao capitalismo, né? Ela tem, são grandes empresários que são detentores desses espaços, de rádios, de TVs, né? Dessas concessões, que são concessões públicas, mas que estão em poder dessa minoria de empresários. E, ao meu ponto de vista, enquanto a mídia estiver associada a esse tipo de pessoas que só visam o lucro, né, só visam o enriquecimento deles, então vai se tornar difícil que se atinja esses objetivos que foram elencados aqui pela professora Nazaré. E aí o papel da universidade é primordial nesse aspecto aí, enquanto que se exija que dentro desses órgãos de comunicação se tenha pessoas especializadas, né, pessoas capacitadas, que tenham passado aqui pelos bancos acadêmicos, para que a gente possa ter uma mídia de qualidade no país. E aí a gente vê, nós temos exemplos claros disso aí, aqui no nosso estado vizinho aqui em Pernambuco, tem um jornal onde o slogan do jornal é o seguinte, tem o nome do jornal lá, que eu não vai citar nomes aqui, mas o slogan é: se espremer, sai sangue. E é isso que vende, é um dos principais jornais de Pernambuco, né? Então, são esses pontos que a gente tem que ter cuidado, né, nas colocações que são feitas, e que eu espero que, com esse exemplo aqui que foi dado aqui hoje, que a gente, que seja um pontapé inicial para que a gente tenha uma mídia de qualidade aqui no nosso estado.
Luiz Mouzinho.
Estava lembrando um texto de Freud chamado O Mal Está na Civilização, onde ele historia cidades vizinhas, rivais, né? A violência de cada daqueles grupos sociais simbolicamente extravasados pela rivalidade que a gente tem aqui no estado. Um caso, eu ri muito, que lembrava coisas anteriores a Cristo, eu lembrava de uma pessoa em Campina Grande. Então, pensando na mídia, que a mídia, e aí eu coloco tudo no meio, telejornal, desenho animado, filmes, apresente e pense em apresentar, nós que, e quem faz a mídia e nós que consumimos, pensem em apresentar maneiras mais criativas, criativas e alternativas para se resolver os conflitos, que não seja só a violência. Se a violência é constituinte, como a professora Eugênia falou, da gente também, do ser humano, essa violência pode ser carreada para outras coisas, para formas simbólicas que não redundem, que não resultem no ato violento, e que a mídia não potencialize isso, né? Essa sensação que a gente tem no dia a dia de que a gente não pode sair nem nas ruas de João Pessoa, que ainda é uma das capitais mais calmas, né? Quando a coisa não é tão assim, algumas pessoas falam que ela aumenta em 10 vezes a sensação de violência do que há lá fora, né? E que a gente no dia a dia pense nas maneiras imediatas que a gente pode reagir no sentido de diminuição da violência. Vamos pensar no trânsito, né? Tá tão à mão, paralelamente às outras coisas.
Eugênia Crutzen.
Gostaria de cumprimentar a equipe que organizou esse nosso encontro aqui e parabenizar vocês pela escolha desse tema tão pertinente. E como diz o professor Mozinho, é preciso que a gente tente encontrar alternativas, não só de formar no sentido mais tradicional do termo, de ter os bancos escolares com aquela disciplina do horário de aula, mas que nós também, professores, nós também tenhamos esses momentos de intercâmbio entre nós, que a gente possa trocar ideias entre nós e pensar na formação multidisciplinar do profissional de mídia. Porque é uma área nova, né? Completamente inexplorada ainda, que tem todo esse poder, como todo mundo aqui observou, é impressionante esse poder de apoio, de solidariedade que ele pode ter, como pode também de destruição, né? Tanto de construir, de denunciar, como também de elogiar, de engrandecer esses personagens que podem servir de suportes identificatórios. E também de avisar, de deixar disponíveis espaços de discussão, de filmes, de exposições, de acontecimentos, em que a gente possa não só a sala de aula, mas também esses momentos de intercâmbio, de discussão multidisciplinares, né? A importância de ser um enfoque multidisciplinar.
José Pitosa.
Queria aproveitar o espaço para dizer que o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos está à disposição, tanto da comunidade universitária como da sociedade. Nós vamos agora, se tudo indica, vamos realizar um curso de especialização em segurança pública, junto com os policiais militares, civis, federais, polícia, guarda municipal. E também está à disposição da comunidade universitária, o Núcleo foi criado para isso, para fazer uma reflexão interdisciplinar sobre as questões da sociedade. E então é isso, nós estamos à disposição tanto do público externo como do público universitário para trabalhar essas questões. Obrigado.
A equipe de produção do Espaço Experimental agradece a presença dos convidados, professor José Pitosi, professora Nazaré Zenaide, do Núcleo de Direitos Humanos da UFPB, Eugênia Crutzen, professora e psicóloga clínica do Departamento de Psicologia da UFPB, professor Luiz Antônio Mouzinho, do Departamento de Comunicação da UFPB, e o major Eduardo Santos, do Serviço de Inteligência da Secretaria de Cidadania e Administração Penitenciária da Paraíba.
A Rádio Tabajara AM apresentou Espaço Experimental, programa do Laboratório de Radiojornalismo do Curso de Comunicação Social da UFPB. A veiculação desse programa é resultado de convênio de cooperação entre a Rádio Tabajara Superintendência de Radiodifusão e Universidade Federal da Paraíba.
O programa deste sábado teve produção de Gerlane Pereira, Natália Campos, Pedro Barreto e Rosa Carmen. Apresentação de Pedro Barreto. Professor orientador e jornalista responsável, Carmélio Reinaldo. Gravado no estúdio do Departamento de Comunicação da UFPB. Este programa estará disponível na segunda-feira no site Sonoro UFPB, no endereço www.agencia.ufpb.br/sonora. www.agencia.ufpb.br/sonora. Bom dia a todos e até o próximo sábado.